novas teorias, novas formas de pensar existem por aí nos meios intelectuais que vão do ateísmo mais profundo e radical até o humanismo com tintura.
Tenta se modificar. Quem quer que o homem seja o fim de sua pregação? Senhor dos seus problemas, dos seus sonhos e ideais, buscando aqui agora a total libertação.
Yeah.
por caminhos onde eu passar, eu vou falar da verdade que encontrei, eu vou contar. Mas se duro o caminho for, perigoso e assustador, eu me lembrarei da tua dor. Eu não quero te prometer pra não falhar. Sei que em mim não há bem algum, mas vou confiar na promessa do teu favor, na certeza do teu amor. Sei que o céu se abrirá se quiseres me livrar. Do contrário, aceito a prova, Senhor.
Aceito a prova, Senhor.
Eu não te negarei, Jesus.
Não, eu não te negarei.
Eu não te negarei,
Jesus.
Já ouvi alguém contar de histórias de filhos teus em terra e mar, já saírem a proclamar a verdade tão singular. Com coragem foram até o fim. Outros não conseguiram ser assim fiel. E na hora da provação, da tentação, não puderam resistir. Foram quase até o fim. Se voltaram para trás, desviaram o olhar do Pai. Quero ser como ele, Senhor.
Não quero ser, Senhor.
Eu não te negarei, Jesus.
Não, eu não te negarei.
Eu não te negarei,
Jesus.
A tua cruz não foi em vão.
Não foi em vão.
Pai querido, nós queremos, nesta manhã, falar que no poder e na graça de nosso Senhor Jesus, nós não te negaremos. Quando vierem tempos mais difíceis do que este, quando não teremos energia e nem mesmo um templo para nos reunirmos, estaremos nos reunindo em meio à natureza para louvar o teu nome. Estaremos cantando os mesmos hinos, estudando a tua palavra E queremos que nenhum que aqui está falte naquele dia. Que o Espírito Santo prepare cada coração, cada pessoa que aqui está, para permanecer firme, firme como vendo o invisível. Pai eterno, derrama sobre nós tua bênção paternal. Alimenta-nos nesta manhã com o maná celestial. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus pela luz. Aproxima-se o tempo quando não teremos mais templo, quando não teremos mais microfones, mas vamos continuar louvando ao Senhor com os mesmos hinos que sabemos de cor. Talvez nem todos terão suas Bíblias, mas continuaremos pregando a palavra de Deus, porque a Bíblia estará na nossa mente. A minha paz lhes dou. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. João capítulo 14 e o verso 27. João 14, 27. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Não tenho medo. Medo. Jesus diz, não tenham medo. A paz que Jesus nos dá, expulsa o medo. A paz que Jesus promete, é uma paz diferente daquela paz que o mundo conhece. O mundo está em convulsão. O mundo está sendo sacudido, movido, removido, chacoalhado, quebrantado. Como podemos ter paz quando a terra treme debaixo dos nossos pés? Como podemos ter paz quando os nossos ouvidos escutam explosões, clamores, gritos? Pessoas que clamam de dor, outras de fome, outras de frio. Basta você ver os jornais, o desespero. Pessoas que colocam a mão na cabeça e clamam, gritam. Como podemos ter paz em meio às dezenas de tragédias diariamente acontecendo? São explosões de homens terroristas, são terremotos, são furacões, são tsunamis, são epidemias, são destruições em massa. Mas em meio a toda esta convulsão, a voz de Jesus nos fala ao ouvido, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não se perturbe o seu coração. Não tenham medo. A palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus explica a você o porquê de tudo que está acontecendo neste mundo. Existe uma explicação. Não como aquela explicação que o cientista deu na televisão. Um investidor, um homem rico, convidou um cientista, um padre e um pastor para que explicassem para ele o que está acontecendo no mundo. Infelizmente, bom, o cientista só se podia esperar que ele fosse falar que eram causas naturais. Mas o pastor e o padre, eles também disseram que era uma onda de má sorte. Não é uma onda de má sorte, irmãos. Não é capricho da natureza. A palavra de Deus explica o que está acontecendo em nosso mundo. De todo se esvaziará a terra. E de todo será saqueada. Porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis. Existe uma explicação para todas as coisas. Deus não deixa você assim perdido, sem saber o que é, por quê. A terra planteia e murcha, porque ela está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem o quê? As leis de Deus. Mudam os estatutos de Deus, quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra. Quem sabe aquele investidor, aquele homem rico, esperava ouvir do pastor ou do padre, por causa dos nossos pecados. Porque nós temos que mudar de atitudes. Nós temos que buscar mais a Deus, confessando os nossos pecados, deixando de transgredir a santa lei de Deus. Mas não. Pensam que são simples caprichos da natureza. Ou uma onda de bad luck, má sorte. Mas a palavra de Deus diz, de todo será quebrantada a terra. De todo se romperá a terra. E de todo se moverá a terra. De todo vacilará a terra, como ébrio. Já viram um ébrio andando na rua? Como ele vai de um lado para o outro? A terra está como um ébrio, sendo movida, removida como a choça da noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela. Governantes e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor, diante dos nossos olhos, e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer. Quem não sabe que algo grande e decisivo está para acontecer? Que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. O que será? É a volta de Jesus. As calamidades em terra e mar, as condições agitadas, os rumores de guerra são portentosos. Sábado passado, enquanto pregávamos, ou no sábado anterior, o furacão lá, terremoto lá no Paquistão, o número de mortos já chega a 70 mil, enquanto louvamos o Senhor. Hoje, enquanto estamos aqui, no México, no sul da Flórida, as pessoas estão apavoradas, porque é um outro furacão que está vindo. Quando chega um, outro já está se formando no meio do oceano. Quando chega aquele, outro já está se formando de novo. Já acabaram as letras. Este se chama Vilma. Mas depois do W, estão faltando letras. São muitas tragédias. E os homens pensantes e estadistas, autoridades, todos sabem que algo que grande e decisivo está para acontecer. Que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. As calamidades por terra, por mar, as condições agitadas, os rumores de guerra são portentosos. Prenunciam a proximidade de acontecimento de maior importância. Qual é? A volta de Jesus. As forças do mal estão se arregimentando, consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo. Grandes mudanças. E os acontecimentos finais vão ser rápidos. Por que rápidos? Porque se não fossem rápidos, todos morreriam. Tudo no tempo do fim agora vai ser rápido. questão de segundos morre 100 mil. Não demora muito. Esses tremores, esses furacões, são coisas rápidas. Depois vem o resultado. O tsunami foi rápido lá na Ásia. Mas o resultado, mais de 200 mil pessoas morreram. Mas como em questão de segundos? O tempo de angústia, irmãos, que há de aumentar no tempo do fim, está muito próximo. Não temos tempo a perder. Não temos tempo para brincar. É pena que muitos filhos de Deus ainda estão assim, desligados da vida. Quando falamos de semana de oração, alguém perguntou: que semana de oração? Do pastor Arnaldo. Quem é o pastor Arnaldo? Pessoas perguntam: você já faz parte de uma célula? O que é isso? Não, da jornada dos... Que jornada? Aparentemente há pessoas que parece que viajaram para a lua e não sabem o que está acontecendo na igreja adventista de Richmond. Queridos, nós temos que nos ligar nas coisas de Deus. Porque de repente você chega um sábado de manhã aqui, as portas estão fechadas e você vai ficar: o que aconteceu? Você ainda não descobriu que o decreto já saiu e que a igreja já fugiu para os matos, para a floresta? Você chega, fica aqui esperando, o que vai acontecer? Será que ninguém vai abrir a igreja hoje? Nós temos que estar o quê, irmãos? Ligados a Deus. Ligados a Deus e uns aos outros. Porque você faz parte de um corpo. Ou você não é parte de um corpo? Nós todos somos partes de um corpo, e a cabeça é Jesus. E a hora que a cabeça disser: fujam, nós vamos fugir. E pode ser que alguns fiquem, porque estão fora do corpo, mas estão com o nome na igreja, mas não estão fazendo parte do corpo. Ah, porque o corpo tem muita gente hipócrita lá dentro, mas é a igreja de Deus. Ah, tem muito falsos lá dentro, mas é a igreja de Deus. No meio dos discípulos, tinham pessoas falsas. Ficavam brigando um com o outro, para ver quem ia sentar aqui, quem ia sentar lá, quem ia ser o primeiro. Até tinha a mãe de Tiago e João, que foi a Jesus: ó, Senhor, dá um jeitinho, deixa que o meu filho sente do lado esquerdo e o outro do lado direito. Ela não queria nada, né? Ela só queria que um filho dela, ela só tinha dois filhos, né? Se tivesse três... Não sei onde é que ele ia sentar, não é? Porque ia faltar lugar para sentar, se tivesse o terceiro filho. Eu tenho dois filhos, permite que um se sente do lado esquerdo ou do lado direito. Esse era o clima no meio dos discípulos, mas era a igreja de Deus. Os irmãos de José o venderam ou traíram, mas é a igreja de Deus. A igreja de Deus não é perfeita, irmãos. Não é. Sabem por quê? Porque nós não somos perfeitos. Porque nós não somos. Não temos tempo a perder, irmãos. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel estão quase atingindo o cumprimento final. Isso foi escrito há mais de 100 anos atrás. Que o capítulo 11 de Daniel estava quase alcançando o cumprimento final. Hoje, muito mais ainda. O que o capítulo 11 de Daniel fala? Do decreto dominical, da abominação desoladora dos últimos dias, da supremacia papal, do selamento do povo de Deus. Tudo isso é assunto do capítulo 11 de Daniel. E Miguel se levantará para libertar o seu povo. Queridos, ela diz... Os acontecimentos do capítulo 11 de Daniel estão quase atingindo o seu cumprimento final. O tempo de graça não durará muito mais. O tempo de graça. Jesus abriu a porta da graça com o seu sangue. Com o sangue de Jesus na cruz, a porta da graça foi escancarada, foi aberta. mas ela está para se fechar. Quando Jesus lançará um incensário sobre a terra e disser, está feito. Continue um imundo na sua imundícia, mas continue o justo na sua justiça. Está próximo o tempo em que a graça vai terminar. Deus está retirando da terra o quê? A sua mão refreadora. Me perguntaram esses dias, será que os anjos estão soltando os ventos? Não, irmãos. Você não sabe o que é os anjos soltarem os ventos. Quando os anjos soltarem os ventos, haverá uma destruição em massa. Os anjos ainda estão segurando os ventos. Mas por que tanta destruição? É somente um sinal para despertar o mundo. A mão de Deus está retirando a sua... Deus está retirando a sua mão refreadora, diz a palavra profética. Para quê? Por longo tempo ele tem falado aos homens e mulheres mediante a atuação do Espírito Santo. Mas eles não têm atendido aos apelos de Deus. Já que não atende aos apelos do Espírito Santo, o que, que Deus está permitindo? O tempo desses juízos é um tempo de misericórdia para os que ainda não tiveram oportunidade de aprender o que é a verdade. Já que o mundo não está ouvindo a voz do Espírito Santo, Deus está permitindo os juízos destruidores para despertar. Porque, por isso que o mundo está perguntando o que está acontecendo, o que está se passando com o planeta Terra. Os homens pensantes, os governantes, todos estão se perguntando. E a mente está sendo despertada para as verdades eternas de Deus. O Senhor olhará para eles com ternura, porque a porta da graça ainda está aberta. Aleluia! Porque é tempo de misericórdia. O coração de Deus é compassivo e enternece-se. E a mão do Senhor ainda está estendida para salvar. Aleluia! No aprisco seguro. Onde é o aprisco seguro? Na igreja, o corpo de Jesus, no aprisco seguro, será admitido um grande número de pessoas. Não vai ser pouca gente, é muita gente que vai se unir ao aprisco do Senhor. Que nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. As células salvadoras da igreja. Primeiro as pessoas vêm às células. Depois elas serão trazidas para a igreja. Porque é difícil as pessoas virem diretamente para a igreja. Por isso, primeiramente, elas serão convidadas para as células nas suas casas, para que depois você as traga para a igreja, o refúgio, o aprisco seguro, e é um grande número de pessoas que vão se unir. Há perante nós tempos tempestuosos, mas não pronunciemos nenhuma só palavra de incredulidade e desânimo. É proibido falar em desânimo, porque olhando para Jesus, nós temos paz. Olhando para Jesus, nós temos calma. Olhando para Jesus, nós temos segurança. Não somos cegos. Estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Nossos ouvidos não estão fechados para os estampidos das bombas. Mas não estamos olhando para isso. Estamos olhando para Jesus. Uma vez, um engenheiro estava construindo uma ponte. Tinha uma equipe muito grande. Durante a noite, houve uma tempestade muito grande. No outro dia, bem pela manhã, quando os funcionários chegaram no local da ponte, as máquinas estavam soterradas na lama, e a ponte estava destruída, o que eles tinham construído já tinha sido destruído pela tempestade. E eles estavam sentados, cabeça baixa, aquela cara comprida. Chegou um engenheiro. Bom dia. Ninguém respondeu. Bom dia. Todo mundo quieto, cara comprida. Por que vocês estão assim? O senhor não está vendo? As máquinas enterradas na lama? A ponte destruída? Ele disse, eu não estou vendo máquinas enterradas na lama e nem ponte destruída. Eu estou vendo um sol brilhando. E eu nunca vi lama que resista o quê? O sol. Logo, vai estar tudo seco e nós vamos reconstruir tudo de novo. Depende para onde você olha, meu irmão. Se você ficar olhando para a lama, você fica desanimado. Eu sei que existem furacões, explosões, morte, violência e que o mundo não presta. Mas nós não estamos olhando para isso. Nós estamos olhando para onde? Jesus. Jesus está vindo. Aquilo que é desgraça para o mundo, para nós, é sinal da volta de Jesus. E nós damos glória a Deus porque Jesus está vindo. São passos de um Deus que está voltando. Não estamos abandonados, nem por um momento eu me sinto sozinho nesse mundo, porque Deus está nos mostrando, está nos guiando. Queridos, os poderosos anjos de Deus nos cercam com escudos de luz, porque nós somos a menina dos seus olhos. Alguns vão sofrer, mas somos a menina dos seus olhos. O mundo não está sem um governante, não. O programa dos sucessos futuros está nas mãos do Senhor. A majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações e os negócios da sua igreja. O número dos mártires ainda não se completou. Por isso alguns vão morrer. Ontem me perguntaram, vão morrer alguns? Vão morrer alguns. Para completar o número dos mártires. E para a salvação de mais pessoas. Porque o sangue dos mártires é semente para a salvação de outros. Mas queridos, mesmo morrendo alguns como mártires, ainda continuamos sendo a menina dos olhos de Deus. Todo o universo está observando com inexprimível interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. Nosso pequenino mundo, chamado planeta Terra, é o livro de estudo do universo. O planeta Terra é o livro de estudo do universo. Todo mundo criado por Deus. Milhares e milhares de outros planetas habitados por seres santos que nunca pecaram. Estão todos olhando para o planeta Terra. É um grande palco. É um grande campo de batalha. Entre o bem e o mal. A palavra de Deus diz, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. 1 Coríntios 4:9. Você e eu, o planeta todo é um espetáculo para o mundo e o universo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, não estamos sozinhos no mundo? Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Quando fala nuvem de testemunhas, são bilhões e bilhões, irmãos. É muita testemunha com os olhos voltados para o planetinha Terra, o planeta azul. O planeta azul. Todos os outros mundos criados onde o pecado nunca entrou. Todos os anjos, todos nos assistem. Por isso, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Todos os outros mundos habitados por seres santos, planetas onde nunca o pecado entrou, estão acompanhando com interesse os acontecimentos que ocorrem no planeta azul. Os olhos e o interesse dos seres celestiais não estão sobre os ímpios para ver como vivem, como reagem os ímpios. Os santos seres celestiais. A atenção deles está voltada não para os ímpios, mas para os filhos e para as filhas de Deus, para os santos de Deus dos últimos dias. Queridos, todos os mundos estão prestando atenção para ver como os filhos de Deus reagem nestas circunstâncias, agora no tempo do fim. É uma experiência nova para eles. Você nunca passou por ela, nem eu e nem eles. É novidade para todo mundo. Eles não sabem o que vai acontecer, como vai ser, como você vai reagir. Você já assistiu aquele que aparece na televisão de vez em quando, gincanas de pessoas que são colocadas dentro de um carro, debaixo d'água, e ele tem que sair de dentro do carro, e ele tem que se desvencilhar de algumas correntes, e todo mundo assistindo para ver em quanto tempo, se ele vai conseguir ou não vai conseguir, aquela tensão. O universo todo nos assiste para ver como é que você vai se sair dessa situação. Você entra num beco sem saída e o mundo todo fica olhando. E agora? O que a Noemi vai fazer? O que a irmã Cleide vai fazer? Como é que ela vai se sair dessa? E o mundo todo fica esperando a reação e a resposta de cada um. E quando você clama por Jesus, quando você deixa de lutar por si mesmo, e você se vê impotente para resolver os problemas, e você clama o nome de Jesus, então os seres celestiais explodem em louvor. Explodem. Porque você descobriu o segredo. Você descobriu o segredo da vitória. Todos nós estamos envolvidos num campo minado. O Christopher me disse que a terra dele é uma terra toda minada. Existem muitos países neste mundo que estão completamente minados. Você encontra pessoas sem pernas, sem braços. O que aconteceu? Ah, pisei em cima de uma mina. Terrenos minados. A pessoa não sabe onde está a bomba. Pode estar, pode ser que não estejam em guerra mais, mas as minas ficaram. Queridos, Jesus já venceu a guerra, mas a terra ainda está minada. Jesus já derrotou Satanás na cruz, mas Satanás encheu o planeta Terra de minas, chamadas minas do pecado, que explodem. E como é que nós podemos ter paz andando em cima de terreno minado? Vocês já observaram nos filmes como é que as pessoas andam em terreno minado? Como quem anda em cima de ovos, né? Onde um pisa, todos os outros pisam. Vai um na frente, eles não vão conversando assim, batendo papo, não. Vai um na frente, que se estourar com um, estoura só com aquele. E todos os outros vão atrás. Onde ele pisa, os outros também pisam. Queridos, Jesus já passou por aqui. Jesus já passou por aqui. E onde ele pisa, nós pisamos. Seguidores de Jesus. Isso é ser cristão. Siga-me, Jesus disse. Siga-me. Ele vai na frente. Ele já pagou o preço. Ele já está mutilado nas mãos, nos pés, se não na cabeça. Ele está com o corpo todo cheio de cicatriz, porque ele já passou por esse caminho minado. E nós temos que andar nas pisadas de Jesus, nas pegadas que ele deixou. Como podemos ter paz se sabemos que estamos vivendo numa terra minada? Não dá para explicar, mas a verdade é que a gente à noite ora, deita e dorme. Como? Quando tantas pessoas estão morrendo enquanto dormimos. Novas guerras estão surgindo enquanto dormimos. Novos furacões começam a se formar no oceano enquanto dormimos. E nós dormimos tranquilamente. A palavra de Deus diz em Salmo 4, verso 8. Em paz eu me deito. E logo pego no sono. Porque só tu, Senhor. Porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Onde está a nossa calma? Onde está a nossa paz? Jesus. O sono é um dom de Deus. Deito e durmo. Minha esposa sabe disso, né? Ela quer falar comigo, já estou. Já dormi. Deito e durmo. Dormir em paz num planeta que está sendo abalado e chacoalhado, isso é milagre de Deus. É paz de Deus. Esta é uma experiência nova para nós. É uma experiência nova para os seres celestiais. Eles estão prestando atenção, olhando como é que você vive pela fé no tempo do fim. Eles também não sabem o que é viver pela fé. Nunca pecaram? Eles não sabem o que é isso. O que é viver pela fé no tempo do fim? O que é segurar na mão do invisível e ficar firme? O que é segurar na mão do invisível e ficar firme? Isso é novidade para eles. Eles estão aprendendo conosco. aprendendo conosco quem? Conosco quem? Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei pisada a pés. Esse negócio de que todo mundo está indo para o céu e que todo mundo está servindo a Deus, não é bem assim, irmãos. Deus tem na terra uma igreja. Nós temos que ter consciência disso. Uma igreja que está fazendo o quê? Erguendo a lei pisada a pés. E apresentando aos homens o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a lei que está sendo pisada pelo mundo todo. Deus tem uma igreja que está levantando esta bandeira. A bandeira de Emanuel. No mundo só existe uma igreja. Quantas? Uma. Se alguém disser, bom, conheço outra, por favor, me conta. Gostaria de saber. No mundo só existe uma igreja que no presente momento se acha na brecha, tapando o muro, restaurando os lugares assolados, levantando a bandeira de quê? Obediência à lei santa de Deus. E salvação no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Só existe uma. Portanto, sejam cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Só que esta igreja também tem pecadores nela. Somos nós os pecadores. Não é porque temos defeitos, não é porque temos problemas entre nós, que não somos a igreja de Deus, somos a igreja de Deus. E a missão nossa é levantar e exaltar a lei que está sendo pisada a pés pelo mundo. E mostrar que o Cordeiro de Deus tira o nosso pecado e nos dá poder para obedecer a sua lei. O sangue de Jesus é poderoso não só para perdoar, mas para nos dar poder para obedecer a sua lei. Escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, em sentido especial, foram postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhe absorva a atenção. Ainda não é o céu. Ainda não estamos no céu. Ainda temos defeitos de caráter. Ainda temos diferenças entre nós. Ainda existem pecados a serem confessados. Ainda existem pecados acariciados para serem abandonados. Ainda existem. Entristecemo-nos de que haja membros defeituosos. Nós somos os membros defeituosos. Não estamos falando mal de ninguém aqui, não. Estamos falando de nós. Entristecemo-nos de que haja membros defeituosos. Quem são eles? Nós. De que haja joio no meio do trigo. E agora você pensa, bom, ele está falando fulano. Não, irmão, ninguém sabe quem é joio e quem é trigo. Só Jesus sabe. Então vamos parar. Não vamos perder tempo em ficar pensando quem é joio e quem é trigo. Porque ninguém sabe, só Jesus sabe. Nós temos que orar uns pelos outros. É isso. Porque se eu ficar procurando analisar quem é e quem não é, eu me torno joio também. Embora existam males na igreja, vejam o que Deus está falando. Embora existam males na igreja, e eles existem, e tenham que existir até o fim do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. Deus não tem outra luz, não. É essa luz. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere a sua suprema consideração. Queridos, nós fazemos parte deste corpo. A cabeça é Jesus. Quando a igreja foi fundada por Jesus, o Espírito Santo dirigia a igreja. Tudo era o Espírito Santo. O Espírito Santo apareceu para Pedro, dizendo que existiam duas pessoas roubando na igreja. E deu o nome delas, Ananias e Safira. O Espírito Santo. Espírito Santo. Esses dias alguém está conversando comigo e disse, eu estava conversando com o pastor Arnaldo, ele começou a falar algumas coisas para mim, eu já comecei a ficar com medo que ele não parasse de falar mais e falasse mais coisas. O Espírito Santo. Espírito Santo. Queridos, quando a igreja surgiu, o Espírito Santo dirigia tudo. Agora, no tempo do fim, novamente a igreja tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Volta a existir a condição que existia no tempo do início da igreja, que foi o tempo da chuva temporã. Agora é o tempo da chuva serôdia, para a volta de Jesus. O Espírito Santo vai revelar a sua vida. O Espírito Santo vai dar poder para você. Milagres vão acontecer na sua vida e através de você. O Espírito Santo, queridos, fará algo maravilhoso. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. Porém, é privilégio da igreja ter o batismo do Espírito Santo agora. Busque o batismo do Espírito Santo. Ore por ele. Creia nele. Precisamos ter esse batismo agora. E o céu está desejoso de nos dar. Eu conheço da minha vida. Eu estou buscando o batismo do Espírito Santo todas as manhãs. E você pode perguntar, mas não foi ainda? Todos os dias temos que ser. O batismo de ontem não vale para hoje. Se você foi refrigerado pela presença do Espírito Santo na sua vida ontem, isso é ontem. Mas nós temos que buscar o refrigério do Espírito Santo hoje. E amanhã de novo, e de novo, e de novo. Até Jesus voltar. Batizados pelo Espírito Santo, cada dia. A medida do Espírito Santo que recebemos será proporcional à intensidade do nosso desejo. Você não recebe mais do que o que você pede. A medida que você pede é o que você recebe. Pede mais, recebe mais. Busca menos, recebe menos. Está você buscando o batismo do Espírito Santo na sua vida hoje? Toda manhã? Toda madrugada? Uma experiência nova, não é? Na calada da noite, no silêncio da noite, ouvir a voz de Deus falando. Nosso Pai está querendo dar esta bênção para você. O Espírito Santo. Quantos de vocês querem buscar esta bênção do Pai Celestial? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.